Por que será que existe essa comparação entre o narcisista e o vampiro? Isso parece engraçado, um pouco melodramático, mas a comparação é muito mais apropriada do que você pensa. Vamos entender. Estamos começando mais um Narcisista e Você, na Noite Preta. Afinal, o que são vampiros? São coisas assustadoras em filmes que bebem sangue e têm força sobrenatural. Mas o que eles são realmente? São seres parasitas que precisam se alimentar de um hospedeiro para sobreviver. Quando eles se alimentam do hospedeiro até ter esgotado e não poder tirar mais nada deles, eles seguem em frente. Isso é muito semelhante à forma como um narcisista opera. Vampiros precisam de sangue para sobreviver. Os mitos e as teorias sobre isso são vários. Mas muitos têm a ver com o fato de serem mortos-vivos. E, portanto, não tem como fazer ou usar o seu próprio sangue. E por isso que narcisistas devem se alimentar das outras pessoas também. Pessoas narcisistas vivem em um mundo de negatividade interna e abuso. Eles não têm como criar bons sentimentos por conta própria. Eles não têm como validar ou construir uma autoestima por eles mesmos. A única maneira de neutralizar seus sentimentos de auto-ódio é criar um falso eu, com características que eles acreditam ser positivas e absorver os sentimentos positivos que este falso eu extrai das pessoas. As pessoas podem admirar, respeitar ou invejar o falso eu, e embora isso satisfaça o narcisista superficialmente, é um pobre substituto, uma autoestima real e validada, porque os narcisistas sabem que essas coisas não são merecidas. Que são baseadas em algo que não existe. Ironicamente, narcisistas muitas vezes insistem que as outras pessoas são falsas em sua admiração e apoio a elas. Isso porque os narcisistas, claro, sabem que qualquer admiração ou consideração positiva que eles recebem é para o falso eu e, portanto, tem sido enganoso. Quando as pessoas descobrem isso, eles retiram seu apoio e admiração, e a negatividade do narcisista foi validada. Eles agora podem alegar que sabiam disso o tempo todo, que a confiança deles foram violadas. Eles provavelmente se sentem magoados. O narcisista sente profunda vergonha e ódio por quem eles acham que são. E a única maneira de tentar neutralizar isso é fingindo que tem qualidades que realmente não tem. Essa vontade de sentir admiração superficial dos outros, eles sabem que é roubado, que não é verdade, porque não é admiração para a pessoa de verdade. É realmente uma situação triste quando você pensa nisso. Eles também sabem que as qualidades positivas que eles mesmos estão retratando são roubadas. O falso eu é uma fraude, é uma fantasia do narcisista, do que eles gostariam de ser. E a maioria das qualidades retratadas são coisas que admiram em outras pessoas que tentam adquirir, mas foram incapazes de fazê-los. Então, como uma criança brincando de se vestir, eles fingem para receber a atenção e o reconhecimento por eles que as pessoas que eles invejam recebem. Esta é outra maneira que eles são também parasitas. Como os vampiros, pessoas patologicamente narcisistas têm pouca ou nenhuma identidade. Eles são como água ou cera em conformidade com a forma que se molda de qualquer recipiente que seja colocado. São imitações, imitando as personalidades que vêm e que admira. Muitas vezes é alguém que ele conhece, mas também pode ser um personagem de um livro, de um programa de televisão, uma pessoa famosa, um grande pensador ou qualquer outra pessoa que eles gostariam que pudessem ser iguais. Eles geralmente são uma imitação pálida e eles sabem disso. Narcisistas são patologicamente invejosos e muitas vezes se prendem às pessoas e coisas para absorver as coisas que eles têm, as coisas que eles querem. Primeiro, os narcisistas tentam destruir e tomar de você os seus talentos, o que ele tanto quer. O narcisista pode começar a degradar as habilidades do seu parceiro ou a sabotar descaradamente os esforços de seu parceiro. Não são pessoas que podem ser felizes pelos outros. Tudo é uma competição e tudo o que eles podem fazer é queimar de inveja que alguém tem algo que eles não conseguem ter. Seja o que for, torna-se um lembrete constante para o narcisista de seu fracasso e inutilidade. Se eles não podem adquirir, eles vão tentar arruinar isso para você e vão fazer com o decorrer do tempo que ninguém os tenha. Eles preferem ver destruído do que ver pertencer a outra pessoa. A natureza parasitária do narcisista patológico é evidente em tudo o que fazem. Você pode notar que está exausto depois de lidar com um narcisista. E há uma razão para isso. Narcisistas são pessoas vazias. Eles se alimentam da energia dos outros, suas emoções, seus impulsos. Eles não podem sobreviver sem fazer isso. E eles precisam de um fluxo constante disso. Realmente, como um vampiro, é uma questão de vida ou morte. Narcisistas não têm como se sustentar para se acalmarem sem outras pessoas para alimentá-los, sentimentos positivos ou carregar sua carga nas costas como um saco de pancada, um jumento. Seu auto-ódio delirante vai destruí-los. Eles precisam diminuir aquelas vozes que estão gritando com eles, colocando tudo nas suas costas. Fazem com que essas coisas loucas que eles sentem diminuam um pouco. Mas é nas custas de outro ser humano. Por mais triste que seja, ninguém nasceu para ser burro de carga, para ser saco de pancada de seu ninguém. A descompensação segue e possivelmente até o suicídio. Então, eles se agarram drenando as pessoas de sua energia e boas qualidades e sua capacidade de cuidar até que não reste mais nada. Sua autoestima, fundo do poço. Seu autorrespeito, lixo. Cadê? Já era difícil manter no passado. Agora, zerou. E agora eles não precisam mais de você. As pessoas deixam de se importar, deixam de reagir, deixam de alimentar sua energia ao narcisista. Sem mais nada para tomar, o narcisista muitas vezes perde o interesse e bate as asas e vai para outra caverna. Felizmente para você, não é o fim da história. Você, sem alguém constantemente esgotando você, você pode reconstruir. Sem alguém sugando toda a sua força vital a cada segundo, você pode colocar em direção aos seus objetivos, seus sonhos e seus talentos. E lembre-se, há outra coisa que o narcisista tem muito a ver com os vampiros. Eles devem ser convidados para entrar. E para quem foi descartado, um recadinho. Está na hora de dar o beijo do adeus. Preste atenção.
Você tem que aprender a dar um beijo de adeus. Você não vai entender tudo o que está acontecendo. As pessoas podem ir embora. A vida pode não ter se tornado do jeito que você pensou que ia se tornar. É fácil ficar amargo, ficar com rancor, perder a paixão por viver. Apenas dê o beijo de adeus. Beijo de adeus à amargura. Beijar adeus à pessoa que deixou você. Beijar adeus ao sonho que não deu certo. Deus não teria permitido isso acontecer se ele não tivesse algo melhor em seu caminho. Às vezes Deus fecha portas de oportunidades que foram ordenadas para o seu passado, que não são ordenadas para o seu futuro. Eles estavam certos para você por uma temporada, mas essa temporada pode ter terminado, pode ter chegado ao fim. A chave aqui é como lidamos com as portas fechadas, como você lidar com as decepções, é como você lidar com as pessoas que te trataram errado. Às vezes, em vez de beijá-los a Deus, dê um tchau de longe. Deseje boa sorte. Deus sabe como transformar o luto em dança. Você está em paz com seu passado ou você está amargo sobre suas perdas? Você está chateado porque seus planos não deram certos ou guardando rancor porque essa pessoa se afastou? É hora de beijar adeus a certas coisas para não trazer amargura para um ano novo. Não ficar com autopiedade. Não carregar aquele peso nas suas costas que estava em seu passado. Isso não pertence ao seu futuro. Só assim você vai poder abraçar as coisas novas que Deus tem guardado para você. E você não vai conseguir abraçar essas coisas se você estiver segurando essa bagagem inteira que era para ter deixado para trás. Você não vai ter forças para mover para frente se você continuar chorando sobre coisas que eram para trás. É preciso muita energia para pensar sobre o passado, é viver as dores, se perguntar o porquê não deu certo, aquela pessoa que você perdeu. Se era para eles estarem aqui, eles estariam aqui. Se alguém deixou você, e eu digo isso respeitosamente, você não precisa deles. Se não funcionou na maneira que você tinha planejado, não era suposto ser. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, você tem que confiar nele. Quando não fizer sentido, comece a beijar as coisas a Deus. Você gasta energia suficiente no passado, que não leva você a lugar nenhum. Beijar a Deus é decepção. A porta não se fechou por Deus acidentalmente. Ele está direcionando seus passos e no momento certo, ele terá algo melhor para você. Se pergunte quanto tempo você está se lamentando sobre o que você perdeu. Quanto tempo você está desencorajado por causa daquela pessoa que te machucou. Não dê às pessoas o direito de sentir pena por você. Perdeu tudo? Começa de novo. Se reinvente. Se reposicione. Dê um beijo de adeus à sua infância injusta. Dê um beijo de adeus à injustiça. Dê um beijo de adeus àqueles que se foram. Aqueles que te machucaram. Agora, pegue um papel e uma caneta e escreva sua próxima página desse livro da sua vida, que está em branco, e é você quem escreve.